Mais saúde com economia. Países do Mercosul vão ampliar compra coletiva de remédios para tratamento do câncer e hepatites, além de combater o contrabando de cigarros.
Aumentam exportações de grãos e carne. Brasil já vendeu mais de 36 bilhões e meio de dólares em produtos agrícolas só neste ano.
Crédito fácil para micro e pequenos empresários. 5 bilhões de reais vão estar disponíveis para a capital de giro.
Policiais de 83 países estarão no Rio de Janeiro para evitar qualquer possibilidade de atos terroristas nas Olimpíadas.
Sexta-feira, 17 de junho de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Roberto Camargo.
Boa noite, você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela vão ampliar a compra conjunta de medicamentos no exterior.
A decisão foi anunciada durante a reunião de ministros da Saúde do Mercosul do Uruguai.
No final do ano passado, os países do Mercosul fizeram uma compra conjunta de um antirretroviral para combater o vírus HIV. Desta vez, os ministros da Saúde do bloco decidiram ampliar esse tipo de compra, incluindo também medicamentos para hepatites e remédios para o tratamento de câncer, como explica o ministro da Saúde, Ricardo Barros.
Fizemos já uma compra de medicamentos conjunta com economia para o Brasil de 50% e para os demais países de até 85%, e queremos agora ampliar isso para os medicamentos de hepatite e outros medicamentos de consumo de todos os países. Então nós vamos continuar nesse esforço de fazer compras conjuntas para garantir preços menores para todos.
Os ministros também decidiram ampliar o combate ao cigarro ilegal, que é fabricado e vendido sem as garantias de qualidade, e também ao contrabando de tabaco nas fronteiras. As medidas foram estabelecidas na Convenção Quadro para o Controle do Tabaco da Organização Mundial de Saúde. O tratado, que determina uma série de recomendações e medidas para diminuir o consumo de tabaco no mundo, foi aprovado em 2003 e assinado por 195 países, como explica o ministro Ricardo Barros.
É parte da Convenção Quadro do Tabaco, mas nós queremos avançar com a discussão sobre o maço genérico, que é aquele maço de cigarro que não tem a marca do fabricante, é igual para todos. Essas questões do contrabando e do maço genérico fazem parte da evolução da Convenção Quadro do Tabaco.
Os ministros da Saúde do Mercosul discutiram ainda o atendimento de saúde nas fronteiras, o compartilhamento de equipamentos e a rotulagem comum de alimentos industrializados. A reunião, que acontece a cada 6 meses, foi realizada desta vez em Montevidéu, no Uruguai. Reportagem Nazi Brum.
Crédito mais fácil para micro e pequenas empresas e garantias de manutenção de empregos e contratação de jovens aprendizes.
Essa é a ideia do projeto Travessia, uma parceria do Sebrae, do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e do Banco do Brasil.
O projeto foi apresentado hoje a empresários de São Bernardo do Campo, em São Paulo.
Essa é a sinfonia da produção. Bronze, aço, alumínio, tudo vira matéria-prima da música que dá forma a peças de acordo com o desejo do cliente. A empresa de usinagem fica em Santo André, na Grande São Paulo, e conta com 8 funcionários. Produz peças de reposição para o maquinário de grandes empresas. Já vai para o segundo empréstimo para investimento obtido em banco público. Logo, logo, vai chegar equipamento novo. E o Kleber Krivikun, dono do negócio, destaca que as condições são bem melhores que as do mercado.
Para nós que somos pequenos, facilita, porque os juros são bem menores do que a gente tem no mercado.
Agora, empresas do mesmo porte que a do Kleber também podem acessar uma linha de financiamento para a capital de giro. são 5 bilhões de reais disponíveis, recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT. O limite de financiamento é de 200 mil reais por empresa, com prazo de pagamento de até 48 meses e 6 meses para começar a pagar. Os juros devem ficar na média de 1,3% ao mês. Como contrapartida, a empresa não pode demitir funcionários durante um ano. Se tiver mais de 10 empregados, além de garantir as vagas, ainda tem de contratar um menor aprendiz, explica o gerente de operações indiretas do BNDES, Nelson Tortosa.
É um público muito difícil hoje de entrar no mercado de trabalho, então a ideia é estimular essas empresas a trabalharem na manutenção dos empregos e na geração de oportunidades para os jovens aprendizes.
O presidente do SEBRAE, Guilherme Afif Domingos, destacou que o serviço também possui um fundo que os micro e pequenos empresários podem acessar para usar como garantia na obtenção do crédito.
É o fundo de aval para aquela micro e pequena empresa que não tenha garantias reais para assumir o financiamento, desde que assistida no crédito orientado, ela pode receber o aval do SEBRAE.
São enquadradas como micro e pequenas empresas aquelas que fazem parte do Simples Nacional. Reportagem Leonardo Meira.
As vendas de produtos agrícolas e pecuários do Brasil para o exterior alcançaram 36 bilhões e 700 milhões de dólares nos primeiros 5 meses deste ano.
O destaque foi a soja, responsável por mais de um terço do total das vendas externas.
Juvenil Sense sempre trabalhou com a terra. Em uma área de 3 mil hectares no Distrito Federal, ele planta feijão, milho e soja. E parte da plantação de soja é vendida para fora do país.
O Brasil todo ano está aumentando a exportação. À medida que cresce a produção nacional, a exportação também cresce. É principalmente porque aqui no Brasil e principalmente no Centro-Oeste, a gente produz um produto de boa qualidade. A soja, de muita boa qualidade. Então é muito bem aceita no mercado internacional.
A soja é um dos destaques das exportações brasileiras. De janeiro a maio deste ano foram vendidos 13 bilhões e 600 milhões de toneladas do grão, 18% a mais que no mesmo período do ano passado. O período também foi positivo para outros produtos do agronegócio brasileiro, que teve crescimento nas vendas para o exterior de 7,5%. Pedro Pereira, coordenador da área de inteligência comercial da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, explica que os resultados positivos do setor se devem a uma conjunção de fatores como o câmbio e a abertura de novos mercados.
Nosso agronegócio segue altamente competitivo, exportando cada vez mais. Nossos produtos têm sido muito beneficiados também pela questão cambial. Então, além de serem produtos de altíssima qualidade, sustentáveis, que são produzidos de forma altamente tecnológica, nós temos agora essa vantagem do preço, que tem colocado o Brasil cada vez mais aí no mercado mundial, competindo de igual para igual com países como Estados Unidos, Austrália, Canadá e União Europeia.
Também subiram as vendas externas de cereais, de produtos da cana-de-açúcar, produtos florestais e carnes. As exportações do agronegócio brasileiro chegaram a 36 bilhões e 700 milhões de janeiro a maio deste ano. A China foi o principal destino das exportações brasileiras. Segundo João Rossi, diretor do Departamento de Acesso a Mercados e Competitividade do Ministério da Agricultura, o setor foi o responsável pelo superávit da balança comercial.
Ou seja, as diferenças entre o que o agronegócio exporta e o que o agronegócio importa é bastante positiva para o país. No período de janeiro a maio, esse saldo foi de 31 bilhões e meio. E o saldo da balança comercial total do Brasil foi de 19 bilhões. Então, a gente só pode concluir que esse saldo total de 19 bilhões só foi possível graças ao saldo positivo do agronegócio.
O Brasil é o primeiro produtor e exportador de café, açúcar, etanol de cana-de-açúcar e suco de laranja. Além disso, lidera o ranking das vendas externas do complexo soja, que inclui o farelo, óleo e grão. Reportagem Gabriela Noronha.
7 e 10.
Hoje é o Dia Mundial de Combate à Desertificação, o processo que faz uma terra fértil se tornar incapaz de produzir, por causa das variações do clima ou pelos desmatamentos, por exemplo.
E para lembrar a importância dessa data, o Ministério do Meio Ambiente premiou projetos no semiárido brasileiro que ajudam a combater o processo e apresentou o sistema de alerta precoce de seca e desertificação.
Venda-se o último brilhante da coroa, contanto que nenhum brasileiro morra de fome. A frase teria sido dita por Dom Pedro II ao ordenar a construção do açude de Quixadá, no Ceará, após a Grande Seca de 1877. E ainda hoje, quase 140 anos depois, 35 milhões de brasileiros vivem em áreas afetadas pela desertificação, processo que torna inférteis as terras que poderiam produzir. Um sistema lançado nesta sexta-feira pelo Ministério do Meio Ambiente ajuda a prever os períodos de seca, como explica o coordenador do sistema, Javier Tomasella.
Integramos informações que vêm de diferentes instituições públicas. A partir disso, nós tentamos combinar essas informações para tentar elaborar um índice, e esse índice medir se uma determinada região é mais ou menos suscetível a um processo de degradação ou desertificação.
A desertificação tem crescido na região do semiárido brasileiro e atinge mais de 1 milhão e 340 mil quilômetros quadrados em 11 estados. É por isso que o governo tem incentivado projetos que ajudam a combater o processo. Em Várzea da Roça, na Bahia, nasceu o projeto Águas do Jacuípe. A ideia é reflorestar as matas ciliares do Riacho do Urubu e Rio Camisãozinho, afluentes do Rio Jacuípe. Segundo Ravi Santiago, o projeto alia a preocupação ambiental com a social e ajuda famílias do semiárido baiano a construir uma nova relação com a terra.
O projeto Águas do Jacuípe, ele visa fazer o reflorestamento das matas ciliares do rio e, associado a isso, utilizou técnicas de reuso da água, implantando tecnologias sociais como cisterna, barragens, e isso vai ajudar os agricultores a se empoderarem mais e a cuidar dessa região.
Segundo o secretário de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano, Ricardo Sowinski, o Ministério do Meio Ambiente também tem programas para incentivar a preservação da Caatinga, a revitalização das bacias hidrográficas e para garantir o acesso à água pela população.
Onde tem problema relacionado com o clima, a tendência são os problemas se acirrarem e todo cuidado tem que ser feito. Então é cuidar muito bem das medidas preventivas, de mitigação, de adaptação ao clima e prioridade absoluta para essas regiões. Por isso, todo esse sistema de alertas e todos os programas que já estão em curso, que devem ser reforçados, e novos programas que com certeza virão aí a ser elaborados e implementados.
Segundo a Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação, o problema atinge 42% das terras do planeta e 35% da população mundial. Reportagem Paola Diorte.
Neste momento de cautela na economia, muita gente espera uma oportunidade para realizar um sonho.
Mas tem também momento de oportunidade. A Caixa Econômica Federal está dando uma mãozinha para quem deseja comprar um carro novo.
Mais de 1000 concessionárias de veículos de todo o país participam do Salão Auto Caixa.
O banco oferece taxas de juros mais baixas e prazo para pagar financiamentos de carros e motos novos e usados. A ideia é movimentar a economia. A gente foi conferir e muita gente está saindo de carro novo.
A professora Vanira de França estava há 2 semanas pesquisando preços para trocar o carro da família. O vendedor de uma concessionária em Brasília informou por telefone sobre o Salão Auto Caixa. Ela fez uma nova simulação e, com os juros mais baixos, saiu de carro novo.
Fizemos a pesquisa e hoje a prestação ficou muito mais em conta do que a gente tinha pesquisado antes. Quase R$200 de diferença.
Tá feliz com a compra?
Muito, muito feliz.
Para a 10ª edição do Salão, o prazo de financiamento é de até 60 meses para automóveis e 48 meses para motocicletas. O comprador tem 90 dias para começar a pagar e a taxa média de juros é de 1,95% ao mês. Um dos objetivos do Salão Auto Caixa é estimular o mercado, que tem sofrido queda nas vendas em virtude da crise econômica. O gerente nacional de veículos do banco, Marcelo Moreira, explica qual a expectativa para as vendas.
essa ação, nesse momento, ela favorece, né, a gente retomar esses negócios de veículos, favorece o mercado, estimula o cliente a também ter uma confiança maior em função das condições especiais que a Caixa está oferecendo, a também vir realizar um negócio que ele estava adiando também.
Mais de 1000 concessionárias em todo o país participam do Salão Auto Caixa. Em uma delas, em Brasília, só nas primeiras 30 horas, o aumento nas vendas foi de 32%. E a previsão, segundo o gerente comercial da concessionária, Fábio Silva, é que o evento tenha reflexo positivo nos negócios da loja até o fim do mês.
Porque tem cliente que vem, ele conhece o evento, ele faz a conta, viu que fica bom, mas mesmo assim ele vai para casa, dá aquela pensadinha. Mas eu não tenho dúvida que até o final de junho a gente vai estar colhendo frutos aí do feirão da Caixa.
O Salão Auto Caixa termina neste sábado, mas para garantir a continuidade das vendas, as condições de financiamento para quem procurar as concessionárias vão ser mantidas na próxima semana. Reportagem Thaísa Dias.
Voz do Brasil.
Um direito que não foi atendido, a compra de um produto que apresentou defeito, tem muitas situações que não precisam ser levadas à justiça para se chegar a uma solução.
Existem outros caminhos para resolver o problema, como a mediação e a conciliação das partes envolvidas.
Nesta sexta-feira, o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, participou no Rio de Janeiro de um encontro sobre medidas alternativas de resolução de conflitos judiciais.
O evento foi organizado pelo Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, que auxilia na resolução de conflitos entre empresas e pessoas sem recorrer ao sistema judiciário. Advogados e juristas acompanharam a assinatura de um termo em que o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, se compromete a incentivar meios alternativos de solução de conflitos, como mutirões de conciliação e câmaras de arbitragem.
Todas essas questões de desjudicialização envolve não só a mudança de mentalidade daqueles que atuam, mas da população. Sabe, se eu for, resolve mais rápido. Agora, a população só vai ter essa noção se for algo em escala, ouvindo aqueles que trabalham isso, conhecem isso. A gente monta uma regulamentação, podemos começar determinadas capitais, cidades que atuem mais, tomar espaço e mostrar para a população que é bom.
Os processos alternativos de resolução de conflitos priorizam aquilo que é decidido pelas partes envolvidas na situação e, na maioria das vezes, duram menos que os processos judiciais. Depois de homologadas pelo juiz, as decisões têm valor de sentença. Reportagem Carolina Rocha.
7:17.
E durante o evento no Rio de Janeiro, o ministro Alexandre de Moraes também comentou a integração do Brasil com mais de 80 países na operação que vai garantir a segurança nos Jogos Olímpicos.
O ministro tranquilizou a população quanto ao monitoramento de uma troca de mensagens em português pela internet sobre o grupo extremista Estado Islâmico, confirmada pela Agência Brasileira de Inteligência, ABIN.
Com a previsão de que mais de 10 mil atletas e 500 mil turistas venham ao Brasil durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro, a questão da segurança atrai todas as atenções. Com essa concentração de pessoas e o mundo de olhos voltados ao país, aumenta também a preocupação com atos terroristas. Mas, segundo o governo, está tudo sob controle. O país tem experiência em grandes eventos, como foi a Copa do Mundo de 2014, vai trabalhar de forma integrada com as forças de segurança e utilizar o que há de mais avançado em termos de tecnologia para evitar qualquer imprevisto. É o que explica o secretário extraordinário para grandes eventos do Ministério da Justiça e Cidadania, Andrei Rodrigues.
Todas as polícias, todas as agências de segurança, desde a fase de planejamento, trabalham numa absoluta sinergia para o nosso objetivo comum, garantir a segurança dos jogos. O Brasil hoje tem ferramentas de ponta na área de tecnologia, de vídeo monitoramento, de captação de imagens. A novidade agora do balão estacionário, que capta e transmite imagens e dados em tempo real para todos os nossos centros de comando e controle, binóculos de visão noturna, tem moderníssimos centros de comando e controle que já operaram na Copa do Mundo, funcionam no dia a dia da segurança pública e estarão sendo utilizados em proveito agora da segurança dos jogos.
No Rio de Janeiro, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, esclareceu que a segurança durante os jogos está garantida pela parceria entre as polícias civil, militar e federal, além do Gabinete de Segurança Institucional e da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. O ministro destacou ainda a cooperação internacional nas Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio de Janeiro.
Todas as agências ligadas à segurança, inclusive internacionais, estão em contato 24 horas por dia. A parte de informação, a parte de inteligência de segurança pública, capitaneada pela Polícia Federal e a Secretaria da Segurança Pública do Rio de Janeiro, a parte de segurança de soberania nacional, as Forças Armadas e o GSI, inclusive com a ABIN, e nessa questão do terrorismo que envolve tanto soberania nacional quanto segurança pública, todas as agências com troca de informações constantes, então não há nenhum risco, não há nada que as pessoas precisam se preocupar.
O Brasil é o primeiro país da América do Sul a sediar o evento. Reportagem Paulo La Sálvia.
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil.
Faltam 49 dias para os Jogos Olímpicos e estamos a 82 dias dos Jogos Paralímpicos.
Revezamento da tocha. Hoje o revezamento da tocha olímpica passou mais uma vez pelo Pará, desta vez em Santarém.
Na localidade de Alter do Chão, às margens do rio Tapajós, o triatleta Yuri Dias foi um dos condutores.
Descendente do povo Borari, ele conta o orgulho de fazer parte deste momento histórico.
A importância é muito grande, né? Que os próprios moradores vão vivenciar esse momento, que é um momento único, é um momento que representa um amor entre os jogos. E para a comunidade fica muito feliz em recebê-lo, essa grande festa, que é a chama olímpica em nossa comunidade, que representa assim, uma alegria muito grande, não só para nós moradores, mas como ao povo ribeirinho, né? Ao povo distante, até o próprio estado do Pará.
Neste fim de semana é a vez de duas capitais do norte receberem o revezamento da tocha. Boa Vista, em Roraima, amanhã, e Manaus, no Amazonas, no domingo.
Pesquisadores de instituições brasileiras, como a Embrapa, concluíram uma pesquisa sobre informações genéticas de bovinos da raça Nelore.
A investigação estudou o material genético de 1.700 animais da raça, que representa 80% do rebanho nacional, estimado em mais de 200 milhões de cabeças.
O estudo da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, pode determinar com mais precisão características importantes do gado da raça Nelore, como a qualidade da carne e possíveis doenças genéticas. O trabalho foi concluído por pesquisadores da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, em parceria com as universidades estaduais de Campinas e do Mato Grosso, como explica o coordenador do estudo, pesquisador da Embrapa, Alexandre Caetano.
Com esse estudo que a gente fez, essa informação agora é toda pública. Ela está depositada em bases públicas. O artigo científico que descreve o nosso estudo está publicado na literatura científica. Então, qualquer grupo que quiser ter acesso a esse dado poderá usar esse dado.
O levantamento, que analisou mais de 1.700 animais, demorou 2 anos para ser concluído. A ideia é usar as informações da pesquisa para selecionar animais que permitam mais produtividade e mais ganhos comerciais. Agora, segundo o pesquisador Alexandre Caetano, os resultados abrem campo para novas pesquisas na área e serão úteis para a pecuária.
Poderá contribuir para melhorar essas características que nós estamos querendo melhorar no Nelore ou em outras raças bovinas, outras espécies. No Nelore, o foco é a produtividade de carne e a qualidade da carne da carcaça.
O Brasil é o segundo produtor mundial de carne bovina e os animais da raça Nelore representam 80% do gado de corte do país. Reportagem João Pedro Neto.
Voz do Brasil.
A empresa Samarco Mineração foi multada por agentes de fiscalização do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade por causar impactos a 3 unidades de conservação federais localizadas no Espírito Santo.
Juntos, os autos totalizam multa no valor de 143 milhões de reais.
A infração da empresa se deu por causa do acidente no ano passado, quando ocorreu o rompimento de uma barragem e a chegada dos rejeitos de minério ao Rio Doce e ao litoral do Espírito Santo.
A lama formou uma pluma que atingiu um importante criadouro natural do camarão Sete Barbas, responsável por aproximadamente 1/3 do volume total de camarões pescados no Espírito Santo.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Mais saúde com economia. Países do Mercosul vão ampliar compra coletiva de remédios para tratamento do câncer e hepatites, além de combater o contrabando de cigarros.
Aumentam exportações de grãos e carne. Brasil já vendeu mais de 36 bilhões e meio de dólares em produtos agrícolas só neste ano.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV NBR, acesse www.brasil.gov.br. Boa noite, bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até segunda.
Voz do Brasil.